No ar. Hora H.
Hora H.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, depois do resultado de 2018 e do alto exílio do ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, fica uma questão para a oposição, ou tem ficado uma questão para a oposição da Paraíba resolver. Quem vai ocupar esse espaço deixado por Cássio Cunha Lima voluntariamente? O governo com João Azevedo segue aí o seu rumo. Houve uma divisão de peças com o rompimento com o ex-governador Ricardo Coutinho, mas a oposição está meio que aguardando em compasso de espera. E aí quem começa a projetar e a olhar para 2022 sente essa falta e fica confabulando, imaginando, especulando, estudando quem vai ocupar esse espaço de liderança da oposição na Paraíba. A bem da verdade é que é o resultado eleitoral de 2020 agora, nas eleições municipais, quem vai dar muito da pista sobre essa resposta. A tendência é que depois das eleições municipais, esse espaço, que nunca fica vazio, seja disputado por Luciano Cartacho, ao deixar a prefeitura de João Pessoa, e também por Romero Rodrigues, ao terminar e concluir seu mandato na prefeitura de Campina Grande. Esses dois devem disputar esse espaço. Inclusive, um espaço que pode ainda ser dividido com Cássio Cunha Lima, caso ele queira regressar ao tabuleiro político. O que não é muito provável, já que tem se concentrado em suas declarações, em suas atitudes, seus gestos em Brasília, na sua vida privada. Mas essa, de fato, é uma questão que 2020 é quem vai responder. Quem sairá mais fortalecido? Se Luciano Cartacho em João Pessoa ou Romero Rodrigues em Campina Grande? Aguardemos a resposta das urnas.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
No ar, pra Paraíba inteira ouvir, na Hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Com mais FM de Uiraúna, Hora H chega hoje à marca de 14 rádios nas principais cidades da Paraíba. E Rede Mais já é a maior em alcance no estado.
Presidente Jair Bolsonaro estuda desmembramento de Ministérios da Segurança e Justiça e secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes, defende a medida.
Prefeitura de João Pessoa anuncia reajuste para agentes comunitários de saúde da capital e categoria retira ameaça de greve.
Você sabe o que é o coronavírus? Doença já afetou a população da China e acendeu o alerta aqui no Brasil.
No quadro Estilo de Vida, a medicina integrativa e os benefícios para a saúde.
Moradores do Sertão relatam demora de atendimento no INSS e a espera chega a durar até 8 meses.
Na entrevista da hora, uma conversa com o prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda. Quarto gestor do município no mesmo mandato.
Vetada pelo presidente do PT em entrevista ao Hora H, secretária Ana Cláudia Vital reage e diz que argumento de Jackson Macedo é frágil.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba decide manter zonas eleitorais no interior do estado.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção, Paraíba, para o tempo, a temperatura e a tábua das marés para esta sexta-feira.
Começando pela tábua da marés, a maré vai estar baixa às 10 horas e 6 minutos com 40 centímetros.
A maior alta, 4h21 da tarde, 2 metros e 40 centímetros.
Previsão do tempo para toda Paraíba, começando por Rio Tinto no litoral norte, máxima de 29 e mínima de 24.
Em Areial, máxima de 28 graus, mínima de 20.
Gujão, máxima de 30 e mínima de 21.
Em Aguiar, no Vale do Piancó, máxima de 33 graus, mínima de 23 graus.
Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar.
está no ar, a hora H.
Está no ar, a hora H, a hora mais vibrante, mais esperada do Rádio da Paraíba. Aquela hora. Boa noite para essa Paraíba de audiência, hoje falando ainda mais longe, chegando à quarta emissora no estado. Que alegria, que prazer, que satisfação. Gratidão a Deus, o Alisson Bezerra, por esse momento.
Boa noite especial hoje para o Iraúna, no sertão da Paraíba, que nos escuta agora pela Hora Gairon.
Vamos que vamos.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro, numa hora, o agora, bem na Hora H.
Bem na Hora H. Boa noite, você que está sintonizado com a gente, direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa. Estamos conectados com toda a Paraíba. Um abraço especial para nossa cabeça de rede, quem está ligado com a gente em João Pessoa, região metropolitana da capital, está na Rádio Pop FM 89.3. Está todo mundo pop, todo mundo na Hora H.
Boa noite, Campina Grande, que nos escuta agora pela Rádio Cariri 101.1 FM.
Boa noite, Campina, grande cidade do coração de toda a Paraíba.
Alô, Brejo do Estado, Areia, Pop FM 105.3.
Em Guarabira, Rádio Constelação FM 92.1. Boa noite, Guarabira, municípios da região.
Boa noite, Soledade, Caruá FM 90.1.
Alô, Seridó da Paraíba. Além de Soledade, a Caruá FM chega a muitos municípios daquela região.
E a gente chega ao Cariri do Estado através de Serra Branca.
Só deixa o meu Cariri.
Independente FM 107.7.
Abraço, Serra Branca, Monteiro, toda a região, Sumé, todas as cidades do Cariri da Paraíba.
Alô, alô, Sertão, Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
E a toda a região da Serra do Teixeira.
Chegando em Conceição, na Conceição FM 100.3.
É o Vale do Piancó, na sintonia da Rede Mais e da Hora H.
Boa noite, Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Médio Piranhas, alô Pombal, São Domingos de Pombal, Malta, Condado, São Bentinho, a toda a região aí, aquele abraço.
Alô, alô, Souza, Progresso 610 AM.
Aproveitando, falando em Souza, mandar um abraço pra minha querida República de Marizópolis, lá na região de Souza.
Chegando na Morada do Sol, Patos e Itatiunga FM 102.9.
Abraço, Patos, todo mundo ligado pela Rádio Itatiunga FM.
Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
É a terra de Chico César, um dos mais ilustres filhos da terra e um dos mais queridos e respeitados músicos e compositores do Brasil.
Boa noite para Cajazeiras, Mais FM 97.7.
A terra que ensinou a Paraíba a ler, alô Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, toda a cidade de Cajazeiras, os municípios aí do Alto Piranhas, que alegria, que prazer falar com essa cidade querida.
E hoje um boa noite especial para o Iraúna, Rádio Mais FM 100.1.
É a 14ª emissora da Rede Mais a se integrar com Hora H na maior rede de rádios da Paraíba. Alô, alô, Iraúna, um abraço do tamanho da tradição dessa querida cidade, que fala também para todos os municípios ali do extremo oeste do Rio Grande do Norte e também do Ceará.
Está no ar.
Eu tô que tô, de coração aberto, com fé em Deus, de cabeça erguida e com fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa, tá começando, integrando o estado da Paraíba, de cada canto e recanto, de Cabedelo até Cachoeira dos Índios, de Bananeiras até Monteiro, enfim, ponteando e pontilhando todo o estado da Paraíba. Você, em cada canto e recanto desse estado, já pode se comunicar conosco em nossos canais de comunicação e dizer de onde está ouvindo às 6 horas e 10 minutos o Alisson Bezerra.
É fácil demais, Aaron, é só mandar mensagem pra gente através do WhatsApp. Você já tem na agenda, se não tiver, anota agora, 99346-5236. 99346-5236. Você também pode nos acompanhar através das plataformas digitais do Portal Mais PB. No Instagram, arroba Portal Mais PB. No Facebook, procura lá, Portal Mais PB. E claro, acessando www.maispb.com.br.
Você acompanha esse programa depois que terminar no Spotify e também no Deezer, também na página principal do Portal Mais PB e ao vivo em tempo real também no aplicativo da Rádios Net. Coloca lá Rádio Rede Mais, escuta a gente. É. Ou então no maispb.com.br/Rede Mais. Vamos começar falando com o Iraúna, Anderson.
Vamos
José.
Sim.
Vamos lá? Abraçar a cidade de Iraúna. que se integra hoje de forma oficial no programa Hora H, essa cidade de muitas tradições, chamam lá na região da terra dos padres e dos músicos, e também tem dois grandes filhos ilustres, o Alisson Bezerra.
Quais são?
Luísa Erundina,
grande deputada,
ex-prefeita de São Paulo, nada mais, nada menos do que isso.
A da mulher, maior cidade do país.
A mulher que o outro conterrâneo dela, José Neumann Pinto, diz que a mulher que veio com a chuva, ela veio com a chuva, ela veio do Iraúna, foi, aliás, fez essa migração para São Paulo, onde se notabilizou como política, enfim. E hoje é deputada federal. Terra também de José Neumann Pinto, um dos mais
grande
brilhantes e reconhecidos jornalistas desse país. Então, para essa querida cidade de grandes tradições, o Iraúna, nosso muito obrigado pelo carinho, por estar conosco. Você está aí, mande sua mensagem, diga de onde está ouvindo a gente. Você no extremo da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. É para lá que nós vamos agora, Anderson. Bora. José. É o homem que assina a nossa sonoplastia, o garotão Big Boy lá de Santa Rita. Nós vamos falar com Rafael Matias, direto dos estúdios da Rádio Mais FM 100,1 em Iraúna. Ele traz esse Boa Noite especial de Iraúna para todo o estado da Paraíba. E já traz informações também da região. Boa noite, Rafael Matias.
Muito boa noite, meu caro Eron Cid, o Alisson Bezerra, ouvintes do programa Hora H. Dá as boas-vindas inicialmente a você, aqui a Mais FM 100.1, onde faço parte da equipe de jornalismo, assim como a Mais FM 97.7 na cidade de Cajazeiras, que já retransmitia o seu programa. Olha, aproveitar para dizer que a prefeita da cidade de Joca Claudino, aqui na região de Iraúna, está sendo citada como ré em uma ação de cobrança no Juizado Especial Cível da 2ª Vara da Comarca de São João do Rio do Peixe. Na ação, o impetrante pede a condenação da senhora Jordana Lopes dos Santos no pagamento de um cheque de mais de R$30 mil. Conforme consta no mandado de citação, o juiz concedeu o prazo de 3 dias para que a ré proceda com o pagamento sob pena de penhora de bens que a mesma venha a possuir. Consta na movimentação processual que a ré foi intimada no último dia 20, se encerrando hoje o prazo para o pagamento. Jordana Lopes dos Santos ocupa o cargo de prefeita municipal da cidade de Joca Claudino, onde vem sendo manchete constante pelo descaso da sua administração. Recentemente, ela foi afastada do cargo por meio de uma ação do Ministério Público devido a salários atrasados dos servidores. Dos estúdios da Mais FM 100.1 na cidade de Iraúna, para o programa Hora H, repórter Rafael Matias.
Se orienta, prefeita, se orienta que a Paraíba tá de olho na senhora. Se oriente aí, viu? São 6h14, nós vamos abraçar mais uma vez o Iraúna, agradecer ao Rafael Matias, um abraço especial para o empresário Erivan Moraes, dono da estação Mais FM, tanto de Cajazeiras quanto de Iraúna, e eu tô sabendo que vai ampliar, viu? Vai chegar noutras cidades do sertão da Paraíba. Depois a gente conta mais novidades. Vamos falar de segurança pública agora, o Alisson Bezerra. O tema
vamos
do dia,
sim,
né?
Isso. Toda a imprensa nacional era ontem. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu que está estudando desmembrar os ministérios da Justiça e Segurança. Ou seja, menos poder para Sérgio Moro, que atualmente responde pelas duas pastas. E esse é o tema da nossa entrevista da hora.
Vamos lá.
Entrevista da hora.
Nossa conversa agora por telefone é com o secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes. Secretário, bem-vindo ao Hora H. Boa noite para o senhor.
Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Um prazer, uma satisfação poder participar mais uma vez do programa.
Secretário, quais são as ações que devem ser desenvolvidas neste ano pela Secretaria de Segurança Pública aqui na Paraíba?
Olha, nós vamos continuar atuando forte, né, no combate à criminalidade, buscando mais uma vez intensificar as ações de presença de polícia na rua, combater o crime violento patrimonial, como fizemos, prometemos no ano passado e conseguimos cumprir esse crime violento, tanto de ataques a bancos, né? Temos aí o batalhão de policiamento motorizado, que tem dado resultado, levamos para Campina Grande também essa ação. Então a gente vai buscar fortalecer essa ação cada vez mais e, além disso, contar com investimento em tecnologia, que é exatamente são os 3 centros de comando e controle que serão implantados, João Pessoa, Campina Grande e Paco. Esse ano talvez não dê para implantar todos, mas a gente vai buscar implantar o que puder Mas de toda sorte, a gente já vai iniciar a implantação de um processo de um sistema de vídeo monitoramento moderno, com reconhecimento facial, reconhecimento de placa, monitoramento de áreas, tanto aqui em João Pessoa como na região de Campina Grande. Então a gente vai buscar trazer, investir em tecnologia, né? E além disso, continuar investindo em capacitação, a exemplo do que a gente viu na matéria do Fantástico de domingo, o Estado, a Secretaria de Segurança investe muito em capacitação, principalmente para evitar a letalidade. Então a gente vai continuar com esse foco e sempre buscando resgatar a sensação de segurança do nosso povo.
Secretário, essa semana, na verdade ontem, foi levantada a possibilidade de que o governo federal desmembre o Ministério da Segurança e Justiça, ou seja, passe a ter o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança. Qual é a posição da Paraíba em relação a esse tema?
Olha, a Paraíba apoia isso, né? Na verdade é um pleito, nas reuniões do Colégio Nacional de Secretários, a gente tinha inclusive pontuado essa posição de quando tivesse a oportunidade de, junto ao ministro Moura e junto ao presidente, a gente pleitear a volta do Ministério da Segurança Pública, tendo em vista que um que foi criado temporariamente, ele não durou nem um ano, um pouco mais. Então, a volta desse ministério, isso seria uma demonstração de prioridade, de interesse para com a segurança pública nacional, né, e consequentemente dos estados. Então a gente apoia e a gente insiste no pleito para que isso seja de fato posto em prática, que o Ministério venha, mas que venha com recursos para que a gente possa, para que o governo federal possa fazer a repartição desses recursos nos estados e a gente possa aí também ter essa colaboração. A gente tem dados, números, que os investimentos na segurança pública dos estados, ele é muito, infinitamente maior do que o investimento do governo federal na segurança pública para os estados. Então, há uma necessidade de que o governo federal ele também assuma a sua responsabilidade e repasse os recursos na medida em que os estados apresentam projetos, ou mesmo esse fundo a fundo que está se pleiteando também. Então, é muito importante o Ministério da Segurança Pública.
Secretário Jean Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, nós que agradecemos. Estamos à disposição sempre para contribuir com essas informações da nossa pasta. Grande abraço.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Eis-me aqui, de volta, o Alisson Bezerra. Esse é um tema muito delicado, porque, como o próprio secretário já disse, houve uma experiência com o Ministério da Segurança de um ano, né? Teve aquela intervenção no Rio de Janeiro, enfim, o saldo assim não é muito animador, não teve grandes transformações, não mudou muita coisa. Agora, essa altura do campeonato desmembrar, qual seria o resultado prático disso? Eu tenho dificuldade de conseguir ver isso. Agora, os secretários estaduais de segurança são praticamente unânimes
isso.
No entendimento que é necessário um ministério próprio para isso. Eu acho que é mais uma questão de atribuição. Se o Ministério da Justiça e Segurança conseguir ter a atribuição e política pública e recurso para agir na segurança, já resolve. Porque o Brasil já tem ministério demais, meu Deus.
Ontem, Aron, inclusive, lá em Brasília, aconteceu uma reunião com todos os secretários de segurança do país e logo em seguida eles se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro. E foi nesse encontro que ficou discutida a possibilidade de que houvesse esse desmembramento dos Ministérios da Segurança e da Justiça. Pelo que eu acompanhei na imprensa nacional, quem não participou do encontro foi o ministro Sérgio Moro, que seria o maior interessado de todos, já que a pasta que ele comanda será dividida.
O que enfraqueceria Sérgio Moro, né?
Muito. Então,
por isso que ele não apareceu lá. Para quê? Para fortalecer a discussão do desmembramento? Ele defende que seja interligado tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Segurança. As atribuições sejam interligadas. Sobre esse assunto, já vamos para a Central da Interação agora.
Você na Hora H. Central da Interação.
Tem um ouvinte ilustre, está em São Paulo, capital. São Paulo, capital.
Terra da Garoa.
Nildivan dos Santos Doets. Ele está ouvindo o programa, ele é natural de Marisópolis, está ligado no programa, dizendo: Heron, a proposta de recriar o Ministério da Segurança Pública, é colega radialista também. A proposta de recriar o Ministério da Segurança não é do presidente Bolsonaro, e sim da maioria dos secretários de segurança estaduais que estiveram em Brasília. 22 de janeiro. Em nenhum momento o presidente disse apoiar tal iniciativa. Sou totalmente contra, diz aqui o Nildivan, o Nil Santos. Um abraço, meu irmão. Valeu pela audiência.
Hoje, em declaração, antes de viajar, o presidente disse, chegou a comentar essa questão que vai analisar em relação à recriação do Ministério da Segurança.
Quem está conectado com a gente, o Alisson?
Gente demais, Arão. Vou só registrar aqui rapidamente. Márcia Melo, Sandra Martins, Ariana Batista, Jonas Costa, Raul Lima, Josildo Lopes, Ari Bandeira, Alex Maracajá, o Irivaldo, sabe onde é que ele está acompanhando a gente? Espanha.
Alec Maracajá, é isso?
Isso.
O Irivaldo, Alec Maracajá.
O Irivaldo está acompanhando a gente direto da Espanha. Neto Siqueira, deixa eu pegar mais nomes aqui. Josinaldo Dantas, Júnior Flor, Francinete Bezerra, Francisca Bento, Carlinhos, Tony Lima, Carlos Henrique, Tiago Costa e Germânio Moraes.
Abraço.
Deixa eu ir bem rapidinho aqui no meu Instagram para ver quem tá ligado aqui. Alô, pessoal. Tiago Assis, obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu, Tiago. Eugênio Álvares Pirangi. Tá aqui no meu Instagram, no arroba Eroncid, Eron com H, Cid com demora no final, tudo junto, tudo misturado. O advogado Rogério, obrigado também. Felipe Teles, obrigado, abraço. Felipe, pela audiência, valeu pela participação. Hélio Júnior, um abraço, obrigado pela sintonia. Tiago Assis Santos, dizendo olá, olá pra você também. Obrigado, viu, Tiago? Boa noite pra você também. É hora de dar uma paradinha.
Vamos para o intervalo comercial, que daqui a pouco tem muito mais informações aqui.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
Prefeitura de João Pessoa anuncia reajuste para agentes comunitários de saúde e categoria já diz que não vai mais paralisar as atividades.
Você já ouviu falar no coronavírus?
É a doença que está tomando conta do mundo, viram? Todo mundo está com medo.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba desiste de extinguir zonas eleitorais no interior do estado.
E tem também uma entrevista com o prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda. É o quarto prefeito em um mandato só, Aron.
E a reação da secretária e pré-candidata à prefeitura de Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rego, a uma declaração do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, aqui na Hora H. Ela foi com 203 ferventos.
E tem também o fim da votação do processo que pedia cassação do prefeito de Bahia, Berg Lima, que acabou agora há pouco. A gente conta daqui a pouco no Hora H.
O jornalismo que interessa.
A notícia que faz diferença.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já. Segura aí.
A Hora H volta já.
O Hora H está simplesmente nota mil.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eu tô que tô, de coração aberto, de cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Eron Cid.
Esse é o moral.
Eis-me aqui, estamos de volta, aqui pela Rádio Pop FM em João Pessoa, 89.3. João Pessoa, região metropolitana. Todo mundo pop, o Alisson Bezerra.
Todo mundo pop. A Paraíba toda tá pop, viu, Aron?
Então vamos que
vamos. João Pessoa, o sertão.
Falando em João Pessoa.
Exatamente. Falando aqui na capital, a prefeitura afirmou hoje que vai reajustar os salários dos agentes comunitários de saúde.
Só para contextualizar que ontem a gente teve aqui uma notícia trazendo que alguns setores da categoria estavam ameaçando paralisar as atividades, né?
Exato, isso, Irão.
E a prefeitura agiu nesse caso.
Que vai reajustar os salários dos agentes comunitários. Mas quem tem as informações direto da redação do Portal Mais PB é Roberto Tagino.
Boletim da redação.
Roberto Tagino conta agora, boa noite.
A Prefeitura de João Pessoa vai pagar o reajuste dos agentes comunitários de saúde já neste mês de janeiro, conforme informou ao portal Mais PB o secretário de Saúde, Adalberto Fulgêncio. De acordo com o secretário, por se tratar de um incentivo repassado pelo governo federal, o pagamento do aumento já era previsto. O que poderia haver seria um atraso, o que não aconteceu.
É uma coisa comum, todo janeiro, o Ministério da Saúde faz alguns ajustes nos valores a serem repassados para os agentes comunitários de saúde. O Ministério da Saúde paga um incentivo para que a gente possa pagar a folha dos agentes comunitários de saúde. Isso é feito para os 300 mil agentes comunitários de saúde que existem no país. Esse incentivo, ele é regulamentado por portaria, a partir de uma lei federal, e todo ano, naturalmente, essas questões são redimensionadas no âmbito do município. Em alguns anos, você pode ter uma demora de um mês, porque muitas vezes o orçamento do município não abre no mês de janeiro, o que não aconteceu esse ano. Esse ano ele abriu em janeiro, ele já está aberto, portanto eu estou pagando aos fornecedores, à rede conveniada, contratada, e dentro da folha de janeiro a gente vai pagar tranquilamente.
Desde que a lei foi promulgada, todos os anos o Ministério da Saúde reajusta o valor a ser repassado. O aumento foi escalonado em 3 anos e o primeiro ajuste começou a valer em 2019. Nesse ano, o salário reajustado será de R$ 1.400. Heron, Wallison.
Também foi resolvida a situação, houve esse movimento, a Prefeitura de João Pessoa está explicando aí qual é a questão, vai pagar e que isso é uma praxe e que depende do Ministério da Saúde, enfim, virada de página nesse assunto. Mas tem um assunto que está em evidência, Alisson.
Muito, Heron. Todo mundo fala sobre
saúde.
O vírus coronavírus. Ou seja, coronavírus, na verdade. Você já ouviu falar,
Não.
Na China tá todo mundo com medo, viu?
Essas doenças já matou mais de... Quantas pessoas?
20 pessoas lá na China, mas tem um bocado lá
então,
que tá...
É uma coisa muito rara, né?
E começou agora há pouco. E já tá acendendo um alerta aqui no Brasil das pessoas que viajaram para o país. A gente volta à redação do Portal Mais FB, que quem tem as informações é Caroline Queiroz. Boa noite, Carol.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. O coronavírus já atingiu países como China, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Apesar de não haver casos registrados no Brasil, o Ministério de Saúde está em alerta e hoje emitiu um boletim epidemiológico falando sobre o vírus. A gerente executiva de Vigilância em Saúde da Paraíba, Thalita Tavares, explicou os sintomas do coronavírus.
Não é só a sintomatologia. A sintomatologia seria febre e sintomas respiratórios associado ao critério epidemiológico, que é o histórico de viagem para esse local de transmissão ou ter tido contato próximo a uma pessoa que tenha a suspeita do coronavírus. Entendi. Não é só ter a sintomatologia. Só a sintomatologia não se notifica, não há definição de caso e não há nenhuma outra medida a ser tomada.
De acordo com Thalita, ter viajado para a China não é fator determinante na hora do diagnóstico.
Para a China em si como um todo, não. Só para Wuhan, para cidades onde, no caso hoje, Wuhan tem essa transmissão local já definida. Então, tem também um período para ser avaliado. É nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. Não é só por ter viajado. É ter início clínico nos últimos 14 dias com histórico de viagem a essa cidade.
Quem tiver os sintomas e tiver viajado para Wuhan deve procurar uma unidade de saúde que tem 24 horas para notificar a Secretaria Estadual, que vai avaliar o quadro clínico. Caroline Queiroz, da redação do Portal Mais PB, para o Hora H.
Obrigado, Caroline Queiroz. Nós tratamos outro dia aqui nesse programa, na Hora H, o Alisson Bezerra, de reclamações de usuários do INSS em João Pessoa, aqui na capital da Paraíba, mas esse não é um problema isolado de João Pessoa. Avalie, se João Pessoa, que tem mais servidores, mais funcionários, uma estrutura maior, o problema é grande, as pessoas estão perdendo a paciência porque não conseguem resolver nada no INSS, imagine no sertão da Paraíba.
Lairon, a espera está chegando a durar 8 meses. Direto de Conceição, quem traz as informações aqui para o Hora H é F de Assis.
Vamos lá, F de Assis, boa noite.
Boa noite, meu caro Heron Cid. Um abraço, Alisson Bezerra. Amigas e amigos do Hora H em todo o estado da Paraíba. O meu destaque aqui direto da região do Vale do Piancó, meu caro Heron, é para falar do drama vivido pelas pessoas que estão aguardando uma resposta do INSS com relação à aposentadoria. Aposentadorias e benefícios. É bem verdade que este drama é vivido em todo o país, mas aqui na nossa região, no Alto Sertão da Paraíba, onde se concentra, obviamente, pessoas mais necessitadas, este drama aumenta. Os presidentes de sindicatos dos trabalhadores rurais aqui de toda a região estão bastante preocupados, sobretudo com a demora de uma resposta, no caso específico, para os benefícios do homem e da mulher do campo. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município de Conceição, o Edson Ferreira, que adiantou que aqui em Conceição há casos de pessoas que estão esperando há 8 meses por uma resposta do INSS.
A comprovação do exercício da atividade rural está sendo feita através da documentação com cruzamento de dados, com o sistema que está congestionado, todos nós sabemos disso. O analista do INSS, ele só vai conceder o em deferir um benefício depois que ele cruzar todos, né, os órgãos do governo, que a responsabilidade são deles, e está tendo essa dificuldade, essa demora. Nós já temos aqui caso de pessoas que nós protocolamos que está há mais de 8 meses sem decisão, né? O benefício permanece, o requerimento permanece em análise.
Pois bem, meu caro Heron Cid, o Alisson, amigas e amigos do Hora H, era este o nosso destaque aqui direto dos estúdios da Conceição FM 100.3 para o Hora H, na rede de maior audiência no estado da Paraíba. Um grande abraço.
Você está na Hora H com Heron Cid e o Alisson Bezerra.
Até às 7 da noite na maior rede de rádios da Paraíba, até às 7 da noite, agora trazendo a informação que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo aguarda um ajuste com o Tribunal de Contas da União para autorizar a contratação de militares da reserva para reforçar o atendimento nas agências do INSS.
Essa é a medida que a gente já tinha trazido aqui semana passada, mas ainda tinha muita polêmica em relação a quem seria contratado. Então o presidente está aguardando. Caso o TCU dê um parecer favorável, a contratação deve ser publicada ainda essa semana, Heron.
Que bom.
Tomara, né?
Tem que agir, né? Tem que agir. Vamos à entrevista da hora agora. É falando do sertão da Paraíba e de Patos.
Entrevista da hora.
Nós vamos conversar por telefone agora com o prefeito interino do município de Patos, Ivanes Lacerda. Ele é o quarto gestor a assumir o comando da cidade no mesmo mandato. Está, pelos cálculos da gente, há 5 meses, né?
Desde agosto, Heron.
No comando da prefeitura, imagino que está enfrentando muitas situações difíceis, tanto que outros antecessores desistiram. Prefeito Ivanes Lacerda, muito obrigado por atender o programa Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite a todos, o programa Hora H. Boa noite a todos os paraibanos. É um prazer renovado atender suas solicitações, responder seus questionamentos e os questionamentos dos seus ouvintes. Estou à sua disposição.
Prazer é nosso. Prefeito, nesses 5 meses, qual é o balanço que o senhor faz? Quais foram os gargalos que o senhor está enfrentando aí? E o que é que o senhor acha que já conseguiu superar?
Olha, quando assumimos a prefeitura, assumimos em setembro. No início de setembro. Já assumimos dia 26 de agosto, folha já está sendo paga, então no início de setembro. E encontramos um profundo, um grave desequilíbrio financeiro entre receita e despesa. E o principal desafio era fazer esse equilíbrio, não como inicialmente como um imperativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece, que foi criada para, com essa finalidade de estabelecer um equilíbrio financeiro entre receita e despesa. Então, esse foi a primeira grande gargalo que nós encontramos, o primeiro calo. Olha, encontramos um resto a pagar, além do desequilíbrio financeiro entre receita e despesa de cada mês, um déficit mensal de aproximadamente 1 milhão e 200 cada mês a despesa era maior do que a receita, em 1 milhão e 200. E encontramos um resto a pagar processados, são aqueles empenhos liquidados, as mercadorias foram entregues, os serviços foram entregues à prefeitura e não foi liquidado. Então, encontramos um resto a pagar de 80 milhões. Então, um déficit financeiro gigantesco. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda dificuldade foi a questão previdenciária, que isso não é próprio de Patos, esse eu acho que é de todas, pelo menos a maioria das prefeituras. Temos um déficit com a previdência impagável. Alô?
Estamos lhe ouvindo bem, prefeito.
Então encontramos um passivo com a Previdência Social, tanto o regime geral como o regime próprio. Isso é inexequível, quase que impagável pela gestão. Então temos débitos assumidos, parcelados e... Pronto. Então é uma questão previdenciária que é um dos maiores problemas do município. E encontramos uma queda de receita. Então, tivemos que atuar tanto em baixar a despesa, diminuindo folha de pagamento, auditando folha, auditando contratos. Um dos exemplos é o lixo. Encontramos a coleta de lixo iniciando com um valor de 700 mil feito no início da gestão. E baixamos para 300, auditamos, baixamos para 300 mil, 380 mil. Então, estamos auditando permanentemente a folha, auditando permanentemente todos os contratos, revendo todos os contratos e atuamos também para recompor a receita, que essa é uma medida antipática, porque é cultural do brasileiro não gostar de pagar tributos, e principalmente no interior, né? Então encontramos a receita muito baixa, nossa arrecadação muito baixa, fomos notificados pelo Ministério Público, assinamos um termo de compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público para incrementar a nossa receita. Então, estamos atuando na receita, fizemos um refis e mandamos uma atualização do nosso Código Tributário, que é 2006, mas infelizmente a Câmara não aprovou. Então, isso causou um enorme prejuízo para o município, essa decisão da Câmara, e vamos viver 2020 com grande dificuldade por conta da queda da arrecadação, porque a modernização do nosso Código Tributário, nossa atualização, não foi, o Poder Legislativo não aprovou.
Prefeito.
Então isso trouxe um grave prejuízo.
Ainda pegando esse gancho aí da relação com a Câmara, o Wallace Bezerra tem uma pergunta de um projeto aí.
Prefeito, boa noite para o senhor. O senhor encaminhou para a Câmara de Vereadores de Patos um projeto que propõe a parceria público-privada para a realização do São João esse ano. Ano passado não aconteceu a festa de forma como acontecia nos outros anos. O que é que esse projeto traz na verdade e qual a expectativa do senhor em relação ao São João?
Olha, o São João de Patos é o segundo São João da Paraíba. Primeiro Campina Grande, o segundo é o São João de Patos. Campina Grande faz o maior e nós fazemos o melhor. No entanto, o ano passado, questões financeiras, a gestão decidiu não fazer. Então, isso trouxe, não realizar o São João, isso trouxe uma grave crise econômica, agudizou a nossa crise econômica de forma sobremaneira. O comércio, a indústria teve um prejuízo grande, enorme. Então, isso causou uma queda da autoestima, da nossa autoestima no nosso município. Então, nós temos o compromisso agora de resgatar o São João. Então, o São João de 2018, que foi o último, ele teve um orçamento de 4 milhões e meio, mais ou menos, custeado pelos recursos públicos. Hoje ainda tem 2 milhões e meio para pagar do São João de 2018. Então nós decidimos, por essa questão, nós decidimos fazer um São João com uma iniciativa privada, uma parceria público-privada, onde a prefeitura vai investir no máximo 1 milhão e meio, em vez de 4 milhões, 1 milhão e meio para a empresa que vencer a licitação, explorar o São João e realizar o São João com os critérios exigidos pela nossa gestão. Mas aí precisamos pedir um crédito especial à Câmara de Vereadores e mandamos esse projeto e esperamos que a Câmara compreenda a necessidade de fazermos um grande São João, resgatar um grande São João, porém gastando menos. Nós não podemos assumir um compromisso de 4 milhões de reais. E precisamos fazer um São João gastando no máximo 1 milhão e meio. Então precisamos fazer um grande São João, resgatar o nosso São João, porque resgatando o São João, começamos a resgatar a autoestima do patuense. Vamos fazer o melhor São João da Paraíba, gastando mais da metade do que foi gasto em 2018. Então é o que nós estamos propondo.
Prefeito Ivanes Lacerda, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Eu que agradeço. Eu estaria à disposição sempre que necessitar. É um prazer falar com todos os paraibanos através deste meio.
Muito obrigado, obrigado. Um abraço para a cidade de Patos, no Alto Sertão da Paraíba. Vai ter São João lá, né?
Vai.
No modelo antigo, né? Aliás, é um modelo que repete muito Campina Grande, né?
Agora
a prefeitura
tem uma parceria,
dá um aporte,
né,
à empresa, e a empresa cuida de tratar de todo o resto, de fazer as captações e as contratações.
É como acontece em Campina Grande e também em outras cidades. Na hora, né, Ron, de privado de saúde. O poder público não pode estar gastando 4 milhões de reais em festas.
É muito dinheiro, sobretudo porque a cidade está em crise, né?
Vamos para o intervalo comercial, Heron.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba não vai mais acabar com zonas eleitorais aqui no interior do estado.
Você sabe o que é medicina integrativa? Daqui a pouco, no quadro Estilo de Vida, a explicação.
E a resposta da secretária Ana Cláudia Vital à entrevista do presidente do PT, Jackson Macedo, ontem aqui no Hora H.
Já já, no Jornalismo que Interessa.
A notícia que faz diferença.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já. Segura aí, volta já já. Lá, vamos que vamos. Lá,
lá, lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Conquitou e de volta, de coração aberto, cabeça erguida e de bem com a vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Para quem tem fé, a vida nunca tem fim.
A vida segue em frente, o Alisson Bezerra.
Segue em frente e nós vamos seguir agora para Campina Grande, Heron. Ontem nós trouxemos aqui uma entrevista com o presidente estadual do PT, Jackson Macedo. Ele disse que era zero a chance de que pudesse apoiar a candidatura de Ana Cláudia Vital do Rego.
Vetou, né?
Vetou total apoio, disse que o apoio lá é para o deputado Inácio Falcão do PCdoB. E hoje a secretária Ana Cláudia Vital do Rego reagiu à declaração de Jackson aqui no Hora H.
Ela conversou com o repórter Roberto Tagino, do portal Mais PB, que tem as informações agora. Roberto.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. A secretária estadual de Articulação dos Municípios, Ana Cláudia Vital do Podemos, lamentou nesta quinta-feira o veto ao seu nome por parte do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, na disputa na eleição municipal de Campina Grande. Ao Hora H, Ana Cláudia considerou frágil o argumento apresentado ontem pelo petista ao programa, alegando divergência ideológica com o Podemos, partido que circula na base do governo Bolsonaro. Ana Cláudia lembrou ainda ao petista que o Podemos apoiou o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno das eleições para presidente em 2018.
Nós sequer ocupamos cargos no governo federal. É um partido que exatamente tem votado, quando isso vai de encontro ao interesse da população, tem votado sim a favor de alguns projetos apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também já se posiciona ao contrário a muitas outras pautas que têm sido apresentadas. Então a gente lamenta, inclusive, porque eu acho que ele também esqueceu de um detalhe muito importante, uma demonstração muito clara da independência do Podemos, é que no segundo turno das eleições para presidente da República, que aconteceram no ano de 2018, nós votamos aqui na Paraíba na candidatura do presidente Haddad. Então, a gente lamenta, eu acho que foram argumentações muito frágeis, mas nós estamos trabalhando no fortalecimento da nossa candidatura, acreditamos na consolidação de um projeto que venha resgatar a Campina Grande, estamos conversando com outras siglas, e essa vai ser a nossa forma de seguir, dialogando, mas sempre com muita ponderação, equilíbrio.
Questionada sobre a manutenção da aliança do Podemos com o PTB, após denúncias envolvendo Wilson Santiago na Operação Pés de Barro, a secretária disse que espera o desenrolar das investigações e a apresentação de defesa pelo deputado federal e presidente estadual do partido.
Nós estamos acompanhando, né? Vocês sabem que nós tínhamos anunciado uma aliança com o PTB no decorrer do mês de dezembro. Depois surgiu esse fato envolvendo o nome do deputado Wilson Santiago, mas até porque até o momento o deputado também não apresentou a sua defesa. Nós estamos acompanhando o desenrolar da investigação para darmos sequenciamento a essa aliança que engloba não apenas o deputado Wilson Filho, mas em nome de outros prefeitos, parceiros do nosso estado.
Alisson, Heron.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron. Acho que o raciocínio de Ana Cláudia deve ser o seguinte: o PT não fez nenhum veto à candidatura de Veneziano Vital do Rego.
2018.
E o Podemos estava na aliança também. E por que tem um veto agora, dois anos depois, menos de dois anos depois, né? É aquelas questões do governo Bolsonaro, aquela conversa de ideologia. Por exemplo, Inácio Falcão, que o PT agora tende a votar, era do PSDB, mudou de sigla, mas
virou comunista.
Mudou de ideologia, será?
Sim, virou comunista agora.
É.
De Campina Grande para Bahia, Heron.
Vamos lá, a Câmara de Bahia, região metropolitana, começou hoje a apreciar um pedido de cassação do prefeito do município, Berg Lima. Albemar Santos acompanhou. Boa noite, Albemar.
Nós vamos daqui a pouco a Bahia.
Então vamos chamar a Maurílio Júnior. Foi adiado o julgamento do recurso do Ministério Público da Paraíba de um processo contra o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro. O recurso era para que esse processo continue na Câmara Criminal. Maurílio Júnior é quem traz a informação. Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda Paraíba. A denúncia do Ministério Público contra o ex-procurador do Estado, Gilberto Carneiro, na quarta fase da Operação Calvário, vai permanecer na vara criminal. Nessa quarta fase, Carneiro foi acusado de ocultação de bens. O caso tramitava na quinta vara criminal, mas foi remetido para a Justiça Eleitoral pelo juiz Giovanni Magalhães Porto, sob a tese de haver conexão dos crimes cometidos por Gilberto Carneiro com delitos eleitorais. Hoje, na Câmara Criminal, o relator da denúncia, o desembargador Arnóbio Alves Teodósio, votou a favor do recurso do Ministério Público, sendo acompanhado também pelo desembargador Ricardo Vital, esse relator da Operação Calvário na Paraíba. O terceiro a votar seria o desembargador João Benedito, mas ele pediu vista no processo. A votação será reiniciada na próxima semana com o terceiro voto e aí o resultado, então, será proclamado. Tá falado, Heron e o Alisson?
Obrigado, Maurílio Júnior. Já podemos chamar a matéria de Bahia?
Podemos ir a Bahia, Albemar Anderson
Santos,
José?
Já está na linha aí. Albemar Santos, conta aí como é que foi a tumultuada sessão na Câmara de Bahia. Albemar, é com você.
Exatamente, Heron. O Alisson, ouvintes do Hora H, já passa de 8 horas de duração a sessão extraordinária na Câmara Municipal de Bahia para votar o pedido de cassação do prefeito Berg Lima. Berg é acusado nesse processo de pagar adicionais noturnos a guardas municipais que não teriam trabalhado no período noturno. De acordo com o presidente da comissão processante, que é o vereador Adriano Martins, do MDB, que seguiu o parecer da relatora do processo, a vereadora França do Podemos, que foi pela improcedência da denúncia, o vereador Adriano Martins, ele fez justiça. Adriano, que foi o autor das duas primeiras denúncias que pediram o afastamento do prefeito Berg Lima, mas disse que dessa vez agirá, ou seja, vai agir com justiça. A vereadora Lucilene de Fofinho, do PSB, afirmou não ter outro posicionamento a não ser pela cassação do prefeito Berg Lima. Outra vereadora que se posicionou foi a vereadora Dedeta, do PSD. Ela declarou que a denúncia não tem fundamento e por isso votará contra a cassação do prefeito Berg Lima. Agora há pouco, o parecer foi aprovado por 2-1. A vereadora França, que foi a relatora, e o vereador Adriano Martins, que é o presidente da comissão processante, votaram pela improcedência da denúncia e o presidente da casa, o vereador Jefferson Quinta, votou pela procedência. Há um questionamento lá na casa, na Câmara Municipal de Bahia, que o vereador Jefferson Quinta, presidente, teria interesse na cassação do prefeito Berg Lima, porque seria beneficiado com o afastamento do prefeito, assumindo aí o mandato de prefeito, assumindo o cargo de prefeito na prefeitura de Bahia. Nesse momento aí os vereadores, eles fazem discussão em torno da votação. A votação ainda não começou, a gente vai ficar atento e, se possível, dentro da programação, ainda dentro do Hora H, a gente diz o resultado final de mais esse processo de cassação contra o prefeito Berg Lima. Uma outra informação é de que mais 2 processos estariam tramitando na Câmara Municipal de Bahia, pedindo a cassação do prefeito Berg Lima. Remete à compra de cones pelo Departamento de Trânsito lá de Bahia e também compra de ar-condicionados para órgãos da Prefeitura de Bahia. A gente vai ficar ligado aqui e, de repente, sendo resolvida essa questão dentro da programação ainda da Rede Mais, dentro do programa Hora H, a gente informa. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
E agora, testemunhas do caso Berg Lima estão sendo ouvidas nesse exato momento onde Albemar Santos está lá acompanhando. Só uma palavra rápida. O que a Câmara de Bahia faz é uma piada. É uma piada. Porque a Câmara já fez tanta estripulia lá, o Alisson. Quando era para ter afastado definitivamente Berg Lima, negociaram. Como negociaram para botar, como era o nome? Noquinha, né?
Noquinha.
Aí agora,
Luiz Antônio.
Quer afastar Berg Lima, depois daquela confusão toda, por conta de ausência de pagamento de vigilante. Isso é uma brincadeira.
Heron, vamos falar de saúde agora?
É melhor.
Você conhece a medicina integrativa, Heron?
Vamos conhecer agora e a Paraíba inteira também.
Hoje é celebrado o Dia Internacional da Medicina Integrativa e é sobre esse assunto que a gente conversa com a nossa consultora de saúde do quadro Estilo de Vida, doutora Márcia Fonseca.
Vou falar com ela agora, doutora Márcia. Como é que é essa prática da medicina integrativa? Boa noite.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Alisson e todos os ouvintes do programa Hora H. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Então, a medicina integrativa, como o próprio nome diz, é uma medicina que busca um cuidado, uma assistência médica integralizada com vários profissionais relacionados com o cuidado com a saúde, buscando a prevenção das doenças. Consequentemente, nós teremos uma condição de prever ou de evitar, né, que as doenças elas se manifestem, conscientizando o paciente da mudança de hábitos, mas também cuidando dos seus sintomas ou dos seus distúrbios numa fase inicial de suas queixas.
Tem mais uma pergunta, o Alisson.
Doutora Márcia, em que circunstâncias nós devemos procurar a medicina integrativa?
Não há limitação em relação à idade ou sexo para se buscar um profissional na medicina integrativa. Mas o que nós percebemos é que o paciente, ele procura este profissional que tem essa visão mais ampla quando ele já tem uma certa maturidade, quando ele já teve experiências anteriores com profissionais especializados, em que cada um dava assistência à sua especialidade específica, tipo cardiologista, gastro, né, reumatologista, mas não se buscando a raiz do problema, mas geralmente se tratando o efeito, as consequências daquela doença, daquele distúrbio. Então, o médico integrativo, ele geralmente vai mais profundo, ele tem um tempo de consulta, de avaliação mais profundo, e ele procura relacionar os distúrbios, principalmente fazendo a associação de várias doenças, por exemplo, com erros na alimentação e alterações na sua flora intestinal.
Obrigado, doutora Márcia Fonseca, pelos esclarecimentos. Gostei de saber mais sobre esse assunto, Alisson.
Importante a gente saber das alternativas que podemos buscar quando estamos doente e quando devemos nos prevenir.
Pois é, a gente fica por aqui na edição deste dia 22 de janeiro de 23 de janeiro de 2020, na Hora H, com sonoplastia de Anderson José. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade, pela audiência crescente. Muita paz no seu coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida.